presidenta Dilma defendeu na reunião dos países emergentes a reforma da ONU e das instituições financeiras internacionais.
O governo vai criar marco regulatório para acabar com problemas na contratação de pessoal em grandes obras no país.
Estudo do IPEA mostra que provavelmente a maioria das obras dos aeroportos da cidade sede da Copa não vai estar pronta até 2014.
Quinta-feira, 14 de abril de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esta é a composição do grupo dos países emergentes, que com a entrada oficial da África do Sul hoje passa a ser chamado de BRICS.
Esse grupo, que reúne quase metade da população mundial, 3 bilhões de pessoas, tem a missão de até 2018 responder por metade do crescimento global, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, FMI.
E hoje, no fim da reunião da terceira cúpula na China, também foi divulgada a declaração de Sanya, documento em que os cinco países manifestam a vontade de tornar o mundo mais justo e igual para todos. Nossa correspondente Ana Gabriela Salles explica.
Na terceira cúpula em Sanya, na China, os chefes de Estado defenderam a maior participação dos países em desenvolvimento no governo global. Eles também reforçaram a necessidade de reforma nas instituições financeiras internacionais, como afirma a presidenta Dilma.
Estamos engajados na criação de uma ordem institucional, multipolar, sem hegemonias ou disputa por áreas de influência. O BRICS não se organiza contra nenhum grupo de países. Na verdade, trabalhamos por mecanismos de cooperação e governança global sintonizados com o século XXI. Isto é válido para as instituições financeiras, como o Fundo Monetário e o Banco Mundial, que precisam dar continuidade à reforma de sua governança.
Na declaração final da cúpula, Rússia e China, que têm assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, apoiaram a aspiração dos outros países do bloco em ter maior participação na ONU, ponto considerado essencial pela presidenta.
A reforma da ONU e do seu Conselho de Segurança são essenciais. Não é possível que, ao iniciarmos a segunda metade do século XXI, ainda estejam atrelados a formas institucionais erguidas no pós-guerra.
Os chefes de Estado também se posicionaram contra a intervenção nos conflitos da Líbia. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, esse foi um dos temas mais debatidos nas reuniões bilaterais.
Há uma certa inquietação com os rumos que a crise líbia poderá tomar. Entre os países representados aqui, há um consenso de que a hora da diplomacia já, enfim, a diplomacia já devia ter sido um instrumento privilegiado desde o início e tentado com mais vigor do que talvez terá sido, mas que sobretudo agora que se verifica um certo impasse, é necessário retomar os esforços.
E para evitar novas crises financeiras mundiais, os países do BRICS expressaram apoio à reforma do Sistema Monetário Internacional. No comunicado conjunto, demonstraram preocupação com o aumento dos preços dos produtos básicos, como alimentos e petróleo. Amanhã, a presidenta Dilma participa, a convite do governo chinês, do Fórum Econômico Asiático, na cidade de Boal. De Sanya, na China, Ana Gabriela Salles.
Os presidentes dos bancos de desenvolvimento dos cinco países dos BRICS também se reuniram na China e anunciaram a criação de um grupo de trabalho para desenvolver um sistema de concessão de crédito para investimentos diretos em moeda local, o que já existia entre China e Rússia.
Ou seja, caso um país que compõe os BRICS quiser abrir um negócio aqui no Brasil, vai poder fazer financiamento na sua própria moeda.
Segundo Luciano Coutinho, presidente do BNDES, é consenso entre os países que é possível promover o apoio a investimentos diretos com mecanismos simples, com base em regras que já existem e que é necessário construir relações com os bancos para que haja apoio para esse tipo de financiamento em todos os países do grupo.
Voz do Brasil. Brasil!
Os ministros do Trabalho, Carlos Luppi, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, se reuniram hoje aqui em Brasília com representantes de sindicatos e dos empresários da construção civil para discutir as condições de trabalho nas grandes obras que estão em andamento no país.
No mês passado, operários das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Giral, em Rondônia, paralisaram as obras reivindicando melhorias na forma de contratação, nos alojamentos e nas refeições oferecidas pelas empreiteiras.
E para evitar que cada empresa pague salários diferentes pelo mesmo trabalho executado nas obras, o governo federal anunciou hoje que vai criar um marco regulatório. Aline Bastos.
Em foco, a solução do problema dos contratos de pessoal nas principais obras com recursos federais, justamente para evitar que cada empresa pague salários diferentes para as mesmas funções. A ideia é que as contratações sejam feitas pelo SINE, o Sistema Nacional de Emprego, para que o acordo seja direto entre empregado e empregador, o que, segundo sindicalistas, ajudaria a pôr um ponto final nas injustiças trabalhistas dentro dos canteiros de obras e garantiria condições mínimas de trabalho. Por isso, de acordo com o ministro do Trabalho, Carlos Luppi, há necessidade de criar uma comissão e também um marco regulatório.
Nós estamos preparando um marco regulatório para condições de avanços que possamos ter além da legislação vigente e melhores condições para o trabalhador nas grandes obras que o Brasil tem hoje, não são poucas. Obras do PAC e grandes obras. Obras em geral, porque quando você diz uma regra é um marco regulatório, quer dizer, são regras estabelecidas acima das exigidas em lei. Melhores condições de trabalho, melhores valores aí, negociação sindical da Bolsa Alimentação, cesta básica, tem uma série de itens que estão sendo negociados.
Ainda de acordo com o ministro do Trabalho, Carlos Luppi, o governo acompanha a negociação entre empresários e sindicalistas para reduzir o ritmo das obras e diminuir o clima de tensão nos canteiros. A previsão original é que as obras das hidrelétricas de Santo Antônio e Giral, no Rio Madeira, em Rondônia, sejam entregues em janeiro de 2013, mas as construtoras querem antecipar esse prazo e, por isso, contrataram muitos trabalhadores, o que, na avaliação do ministro, acabou gerando conflitos. De Brasília, Aline Bastos.
Uma pesquisa foi feita para analisar o setor de transporte aéreo no país e identificar os gargalos que impedem o crescimento sustentável do Brasil.
O estudo Aeroportos no Brasil, Investimentos Recentes, Perspectivas e Preocupações, que apresenta o atual cenário de utilização dos aeroportos brasileiros e que foi divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Aplicada, IPEA, comparou a atual capacidade e o volume de passageiros nos terminais a partir de dados da Infraero.
Outra verificação foi se os prazos previstos para a conclusão das obras planejadas pela Infraero para a Copa de 2014 vão poder ser cumpridos.
Uma das conclusões do estudo mostra que dos 13 aeroportos brasileiros que estão em obras para receber atletas e turistas durante a Copa do Mundo de 2014, 9 não devem ficar prontos antes do evento esportivo.
Também avaliou ainda se o aumento da capacidade dos terminais para 2014, previsto no plano de investimentos da Infraero, será suficiente para atender a demanda estimada para a Copa.
O estudo mostra o crescimento no número de passageiros nos 13 aeroportos incluídos no plano de investimento da Infraero para a Copa. Em 2003, eram 40 milhões e 300 mil. Em 2010, o número pulou para quase 104 milhões de pessoas, um aumento de cerca de 158%. Segundo o levantamento, a Infraero pretende investir 5 bilhões e 600 milhões de reais nesses aeroportos. Mas para o técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, Carlos Campos Neto, não será possível concluir a tempo as obras de reforma e ampliação.
Esses investimentos dificilmente ficarão prontos a tempo, mas por meio de terminais provisórios e outras alternativas operacionais, é possível amenizar esse gargalo.
O estudo aponta ainda que dos 20 principais aeroportos brasileiros, 14 operam acima da capacidade. Carlos Campos diz que o ritmo de investimento não acompanhou o aumento de viajantes. Nos últimos 8 anos, houve um crescimento de 117% no movimento dos terminais, passando de 71 milhões de passageiros em 2003 para 154 milhões em 2010.
Eu acho que os nossos números sobre o que aconteceu em 2010 já mostram que o setor realmente passa por um momento crítico. como eu disse, é muito positivo que a demanda tenha crescido, mas agora é necessário que os investimentos se façam para que possa acomodar essa demanda dentro dos novos terminais.
O estudo do IPEA sugere mais rapidez na liberação das licenças ambientais, ampliação dos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e ainda mais agilidade à abertura do processo à iniciativa privada. De Brasília, Cleide Lopes.
O estudo completo sobre aeroportos está em www.ipea.gov.br.
7:11.
Ontem divulgamos aqui na Voz a reunião do presidente em exercício Michel Temer com deputados representantes das bancadas ambientalista e ruralista em busca de um consenso sobre as mudanças no Código Florestal, que desde 1965 é a legislação que limita os direitos de propriedade da terra para garantir a preservação das áreas de floresta e demais vegetações do país.
E hoje Michel Temer convocou uma outra reunião para tratar do assunto, só que com vários ministros. Gabriela Mendes acompanhou e tem as informações.
Participaram da reunião, convocada pelo presidente em exercício, Michel Temer, os ministros Antônio Palocci, da Casa Civil, Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, Wagner Rossi, da Agricultura, Afonso Florense, do Desenvolvimento Agrário e Luiz Sérgio, das Relações Institucionais. Em pauta, a aprovação do novo Código Florestal Brasileiro. O ministro Luiz Sérgio falou com os jornalistas depois do encontro e garantiu que o governo está construindo uma proposta consensual, onde estão sendo consideradas as demandas tanto do setor ambiental quanto do setor produtivo rural.
Estamos progredindo e eu diria que praticamente nós estamos construindo uma proposta que ela é consensual no governo. Temos informações também que na Câmara dos Deputados a equipe que trabalha também está avançando muito na construção de uma proposta consensual. E eu diria que no futuro poderemos até ter embate em um ou outro ponto, mas no geral eu quero aqui afirmar que o setor ambiental, o setor produtivo rural podem ter a tranquilidade de que todos os pontos estão sendo considerados no debate, mas o avanço é um avanço que nos deixa alegre.
A proposta do novo Código Florestal Brasileiro está em tramitação no Congresso Nacional e ainda não tem data para ser votada. De Brasília, Gabriela Mendes.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, vai fazer ao longo deste ano 1.300 operações de fiscalização para combater crimes ambientais, como desmatamento ilegal, queimadas não autorizadas e tráfico de animais.
Quem explica o Plano Nacional de Proteção Ambiental 2011, que foi planejado por todos os chefes e coordenadores de fiscalização, é Bruno Barbosa, que é coordenador geral de fiscalização do IBAMA e que foi entrevistado pela Carla Vaz.
Que áreas vão ser fiscalizadas?
As atribuições do IBAMA são muito variadas, né? O trabalho tem a ver com proteção de biomas, não só o amazônico, como o IBAMA tem se dedicado muito fortemente, mas também o cerrado, a caatinga, a mata atlântica, né? A proteção de espécies que hoje são pescadas no litoral brasileiro, proteção de rios federais e temas novos. Por exemplo, o trabalho do combate à biopirataria, que vai ser intensificado na medida em que a gente detecta uma série de usos irregulares de informações genéticas brasileiras, patenteáveis e inclusive por estrangeiros. Então esse processo inteiro, focado na proteção da biossegurança, isso tudo será de forma organizada, desenvolvido em 2011, a partir de todas as equipes do Brasil inteiro.
Agora, qual o balanço que é preciso fazer das ações de 2010?
Na verdade, a gente conseguiu alcançar metas importantes. A maior delas, a mais expressiva, a que chama mais atenção até mesmo do Brasil, é a queda do desmatamento da Amazônia, que agora bateu o menor número dos 23 anos, dos últimos 23 anos. E esse é resultado de uma nova linha de trabalho do IBAMA, que tem a ver principalmente com a descapitalização dos infratores. Todo bem envolvido no crime ambiental, produção agrícola, gado, tratores, caminhões, tudo agora é trabalhado com prioridade para que o IBAMA apreenda esses bens, destine esses bens e descapitalize fazendo os infratores demonstrar que não vale a pena seguir com o crime ambiental.
Agora, quando é que vocês começam efetivamente o trabalho em 2011?
Desde o primeiro mês do ano, em janeiro já tem operações programadas. São 1.300 operações no país inteiro, né, que envolve todos os servidores do IBAMA e organizações de Estado que atuam em conjunto conosco.
Ouvimos Bruno Barbosa, coordenador-geral de fiscalização do IBAMA.
Sugestões, reclamações, pedidos de informações e denúncias sobre agressões ao meio ambiente podem ser feitas na linha verde 0800-61-8080.
A ligação é de graça e pode ser feita de qualquer ponto do país, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 6 da tarde.
A cidade é um lugar de descobertas e de produção de novos conhecimentos, né, Luciano?
Com certeza, Kátia. E muitos estudantes aproveitam o tempo do curso de graduação para desenvolverem também pesquisas científicas, ou seja, estudar com maior profundidade temas de interesse particular ou da sociedade.
E os estudantes universitários que querem se dedicar à pesquisa têm até o dia 2 de maio para concorrerem às bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq.
Priscila Torres, estudante do último semestre do curso de farmácia da Universidade de Brasília, foi uma das beneficiadas com a Bolsa de Iniciação Científica de R$ 360 por mês durante um ano. Neste período, ela participou de 3 projetos de pesquisa. Um deles avalia os níveis de contaminação das famílias de agricultores por conta do uso de agrotóxicos na lavoura. A estudante de farmácia conta que os projetos de iniciação científica vão ser importantes para além da vida acadêmica.
A iniciação científica, ela ajuda a amadurecer o estudante, ela acaba auxiliando a desenvolver e aprimorar habilidades. A ideia da iniciação científica, eu acredito que é ir além da ideia de colocar o estudante o mais cedo possível em contato com a atividade científica e tentar engajá-lo na pesquisa. Então, eu diria que é um instrumento de formação, tanto acadêmica quanto profissional.
As inscrições para concorrer às bolsas de iniciação científica este ano estão abertas até o dia 2 de maio. Podem se inscrever as instituições de ensino superior que desejam realizar pesquisas em diferentes campos do conhecimento científico e tecnológico. Isabel Tavares, coordenadora do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq, explica quais são os objetivos do programa.
Todos os testemunhos que nós temos, diversos testemunhos, eles dão conta da importância dessa bolsa para a vida acadêmica dele. É o primeiro momento que ele tem com a pesquisa. Normalmente é nesse momento que ele vai escolher seu tema, que vai acompanhá-lo quando ele vai para o mestrado, doutorado. Então é extremamente importante para a vida acadêmica. Há pesquisas que mostram uma redução grande do tempo no mestrado e no doutorado. Mas só que hoje, quer dizer, nós podemos ver que é importante essa iniciação científica, não apenas para essa vida acadêmica, mas também para um profissional mais qualificado, mais competente e com mais conhecimento.
Para participar, a instituição, pública ou privada, deve estar cadastrada no Diretório de Instituições do CNPq e ter uma política para iniciação científica. Mais informações na página www.cnpq.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Os alunos interessados em receber a bolsa do CNPq para desenvolver projetos de iniciação científica devem procurar o setor responsável na universidade onde estudam e também um professor para orientar o projeto.
A expectativa é que mais de 20 mil bolsas de iniciação científica sejam oferecidas este ano pelo CNPq em convênio com as universidades.
Voz do Brasil! A partir do dia 1º de maio, mais de 1 milhão de profissionais que trabalham por conta própria no comércio, na indústria e na prestação de serviços passam a pagar menos para a Previdência Social.
Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, Garibaldi Alves Filho, da Previdência Social, disse que a alíquota de contribuição do empreendedor individual reduzida de 11 para 5% sobre o salário mínimo vai contribuir para impulsionar a formalização desses trabalhadores.
Eu acredito que essa formalização, ela venha trazer grandes benefícios, não apenas a Previdência Social, que ganhará novos contribuintes, mesmo que não tenhamos condições de ter uma contribuição mais expressiva, e também acredito que o próprio impulso que se dará à economia, ao aumento da renda, isso funcionará como efeito cascata para dinamizar o sistema previdenciário, beneficiá-lo, ao mesmo tempo que vai beneficiar a economia do país.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou hoje em Montevidéu, capital do Uruguai, de uma reunião com todos os ministros da saúde dos países que formam a União de Nações Sul-Americanas, UNASUL.
No encontro, os ministros definiram uma proposta conjunta para o combate a doenças não transmissíveis na região.
Alexandre Padilha afirma que a proposta vai ser apresentada oficialmente no segundo semestre.
Os países devem apresentar para a Assembleia Geral da ONU, que acontecerá em setembro desse ano, que vai tratar especificamente das doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares. A importância de uma ação conjunta dos países, de propostas conjuntas, as ações na atividade física, ações de combate, por exemplo, ao hábito do tabagismo, de fumar, ações, por exemplo, como o acordo que nós fizemos com a indústria brasileira de redução dos níveis de sódio e de gordura nos alimentos industrializados. E para isso nós queremos aproveitar a Assembleia Geral da ONU, que vai discutir pela terceira vez no tema da saúde, para propor uma ação conjunta dos países da América do Sul para o combate dessas doenças crônicas não transmissíveis.
Ainda de acordo com Padilha, os ministros da Saúde da América do Sul também discutiram estratégias para aumentar a vigilância nas fronteiras e combater doenças como a dengue.
Como atrair o interesse de médicos para trabalhar em pequenas cidades, longe dos grandes centros urbanos? Um encontro que terminou hoje aqui em Brasília discutiu respostas para essa pergunta.
Isso mesmo, Luciano. Representantes dos Ministérios da Educação, da Ciência e Tecnologia, da Defesa, do Trabalho e da Casa Civil participaram do Seminário Nacional sobre Escassez, Provimento e Fixação de Profissionais em Áreas Remotas e de Maior Vulnerabilidade. Angélica Coronel acompanhou e tem os detalhes.
Em cerca de 400 municípios brasileiros, não há nenhum médico residindo. Esse é o exemplo maior de um problema que acontece não só no Brasil, mas em países como Canadá, Índia e França. Além da falta de médicos em locais isolados, há o problema das regiões violentas, que também afastam esses profissionais. O Ministério da Saúde tem programas que estimulam a permanência dos médicos nos locais em que fizeram a residência. Outro programa, como explica a diretora de gestão do trabalho do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, quer manter os profissionais atualizados, mesmo nas regiões mais afastadas.
Nós temos um outro projeto, que é o Telesaúde Brasil, que está em estudo para que seja expandido, em que a gente oferece a teleconsulta, segunda opinião, para profissionais que estão nas regiões mais afastadas. E essa teleconsulta tem se mostrado bastante efetiva no sentido de fazer com que o profissional não se sinta tão isolado no seu exercício, que ele possa trocar informações e ter um suporte da atenção. Isso vai dando, com o tempo, autonomia e segurança para ele na resolução de novos casos e evita muitas vezes o deslocamento, a remoção de um usuário, de um paciente para ser atendido num outro serviço.
Durante 2 dias, médicos e gestores discutiram soluções para atrair profissionais de saúde para regiões isoladas, com base em experiências nacionais e ações internacionais. O evento foi promovido pelo Ministério da Saúde, em parceria com os Conselhos Nacionais dos Secretários Estaduais e Municipais de Saúde e a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. De Brasília, Angélica Coronel.
A partir da próxima segunda-feira, 18 de abril, a Força Nacional de Segurança Pública, ligada ao Ministério da Justiça, vai atuar mais uma vez em 20 municípios do estado de Goiás, localizados no entorno do Distrito Federal.
De acordo com o Ministério da Justiça, o envio da Força Nacional foi um pedido do governador de Goiás, Marconi Perillo, para tentar reduzir os altos índices de violência na região.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A presidenta Dilma defendeu na reunião dos países emergentes a reforma da ONU e das instituições financeiras internacionais.
O governo vai criar marco regulatório para acabar com problemas na contratação de pessoal em grandes obras no país.
Estudo do IPEA mostra que provavelmente a maioria das obras dos aeroportos da cidade sede da Copa não vai estar pronta até 2014.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.